As notícias Nerd, edição de Vitor Melenas.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. O PSD questionou na recente reunião de Câmara a Presidente Anabela Freitas sobre o atual estado do projeto de instalação de um aeroporto civil em Tancos. O processo está agora dependente dos militares, que condicionam em parte a utilização da estrutura, e dos particulares que vão fazer o investimento. Anabela Freitas, a Presidente da Câmara Municipal de Tomar e Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, fez então o ponto de situação em relação ao processo.
Está em cima da mesa. É uma utilização mista entre civil e militar. E, portanto, houve o aval por parte da tutela, quando a tutela disse que, efetivamente, se houvesse um investidor privado, pois a tutela, obviamente, não se iria opor, e foi constituído um grupo de trabalho entre o Ministério da Defesa, e, portanto, neste momento, as coisas estão entre o Ministério da Defesa, a ANAC e a Comunidade Intermunicipal, e, portanto, o Ministério da Defesa deu já autorização para... que concorda com a utilização mista da infraestrutura, colocou obviamente algumas características que vamos ter que ver se o privado aceita ou não, algumas condicionantes, porque há um período de 15 dias anuais, entre 15 dias a 3 semanas anuais, em que a utilização tem que ser exclusivamente militar por causa dos exercícios no âmbito da NATO, e, portanto, aí não pode haver utilização mista. Neste momento, a última reunião ocorreu há 15 dias, onde o Ministério da Defesa e os representantes do Ministério da Defesa colocaram um conjunto de questões técnicas que está a ANAC a responder. E, portanto, paralelamente está... Uma coisa são as questões técnicas e, portanto, aí quem responde é diretamente a ANAC. Na outra, paralelamente, decorre que modelo de gestão é que a infraestrutura vai ter. Vai ter, tem que ter, ok, será um privado, mas não deixa de ser uma infraestrutura pública. E, portanto, aí estão os juristas, sobretudo do Ministério da Defesa, a fazer propostas e vários cenários para modelo de gestão, porque isso depois será necessário, definir o modelo de gestão para lançar o concurso público para os privados. Não pode ser adjudicado a um privado
futuro. Informação na hora certa, diária e atualizada.
As entidades de saúde vieram a público lançar o apelo a quem ainda não foi vacinado contra o vírus da Covid ou que tenha a segunda dose em atraso para irem o mais rapidamente possível ao centro de vacinação Covid em Tomar, pois o processo de vacinação está a chegar ao fim. O centro de vacinação Covid Tomar já está a funcionar na modalidade de casa aberta das 9 às 13 horas no pavilhão municipal Jacques Mraton, funcionando todos os dias, pelo menos até ao próximo dia 20 de setembro.
Rádio Web, a primeira a informar.
A negociação final do plano diretor municipal do Conselho de Vila Nova da Barquinha promete ser dura. A afirmação é do presidente do município, Fernando Freire, a propósito do processo negocial do documento, que no caso da Barquinha envolve 28 entidades que se têm de pronunciar sobre os mais diversos aspectos do PDM. Fernando Freire espera concluir o plano diretor municipal até ao final do corrente ano.
Eu costumo dizer que para pior já basta assim. Eu não me importo nada ficar com o PDM anterior. Deve ser de cada dos poucos anos que digo isto. Porque objetivamente tem uma zona que é a zona central da própria Barquinha, que é a zona ali do nó da Atalaia, que é a zona do Val da Loura e também que liga a Atalaia à Vila da Barquinha, que está em espaço urbanizável, que com a questão do corte e costura da CCDR-LVT, objetivamente quer reduzir o espaço urbanizável. Este é o grande problema, de facto. Tudo o resto a gente consegue viver com os PDMs. Ou seja, o PDM na altura foi muito bem negociado, está um PDM equilibrado, em termos de ecossistemas não temos grandes problemas. Importa dizer que também, daí também somos um caso atípico, passa os outros PDMs, que um terço do nosso território está por servido ao militar, ou seja, temos 50 km², um terço é quase... É quase 17 km² são território de subservidão militar, objetivamente, e outros, muitos deles, têm uma de leite cheia, que isso também importa, e outros também de travessias de vias, nomeadamente a A13 e a A23, temos aí, no facto do PDM, não temos assim muitas alterações substanciais. Mas vamos ter que o fazer até dezembro do próximo ano. Neste momento estamos já nas fases de negociações com as entidades. Esperemos concluí-lo, nomeadamente, na última Assembleia deste ano, e se for possível. Mas continuo a dizer, para pior já basta assim. Isto é um processo complexo, porque já em Vila Nova Brequinha temos 28 entidades para negociar. Onde temos servidores militares, onde temos zonas de intervenção florestal, onde temos linhas de água e zonas de cheia, quer do Navão, quer do Tejo, quer do Zezo, estão os três países, não é? Não é fácil. Um processo muito, muito moroso, muito passo à frente, passo atrás, limitação, abertura, negociação. É um processo, de facto, de anos. Não vai ser fácil. De garanto, e mesmo estamos na fase final, ainda vamos ter que burlar ali muitas coisas, e provavelmente vamos ter de chatear, que é mesmo assim, a vida é isto, não é? Não é só doces, também às vezes tem alguns amargos e bem amargos. Esta questão do PDM vai ser muito, na fase final vai ser muito
difícil. Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Junta de Freguesia da Sabaxeira, no Conselho de Tomar, já tem à sua gestão a estação da CP de Fátima, situada em Val dos Ovos, precisamente em território navantino. Esta indicação foi, entretanto, saudada pela Conselheira do Partido Socialista, que classificou esta decidência como importante, na medida que era um projeto que iria na proposta do programa eleitoral para o próximo mandato e foi cumprido mesmo antes das eleições, reforça esse mesmo texto. Perante esta nova realidade, refira-se que a estação de Fátima irá ser renovada e receber um conjunto de serviços de proximidade, casos do espaço do cidadão e ainda o posto do CTT. A reabertura das bilheteiras para os comboios e a instalação de uma caixa multibanco são processos ainda em negociação. Noutra parte do edifício, avança a concelhia do PS, irá nascer um albergue para os peregrinos de Fátima e uma exposição permanente da parte do espólio do Museu do Brinquedo.
Eleições Autárquicas 2021. Começa aqui, na ERP, os candidatos.
Paulo Mendes é o candidato do Bloco de Esquerda à liderança da Assembleia Municipal de Tomar. Os pormenores com o Tiago Picote.
No âmbito das eleições autárquicas e no ciclo de entrevistas da ERTS aos respectivos candidatos, veio ao estúdio Paulo Mendes. O candidato encabeça a lista do Bloco de Esquerda e concorre à Assembleia Municipal. Paulo Mendes, que já havia cumprido um mandato no quadriênio de 2009 e 2013, afirma que a sua candidatura veio da intenção de continuar o trabalho realizado num órgão que considera fundamental no funcionamento de um município.
Eu estive realmente na Assembleia Municipal já fui eleito pelo Bloco de Esquerda e fui eleito em 2009 e cumpri realmente um mandato até 2013 e motivo deste regresso, basicamente, tem a ver com o desejo de continuar a trabalhar e a fazer o melhor pelo Conselho e, obviamente, também pela população. O trabalho na Assembleia Municipal é um trabalho muito recompensador. E é um trabalho muito, muito importante. E, por vezes, a Assembleia Municipal, de alguma forma, acaba por ser menorizada em relação à própria Câmara Municipal, mas a Assembleia é um órgão fundamental. A Assembleia, como está na própria lei, na Lei 75 de 2013, tem competências que são fundamentais em termos de município. A competência de apreciação, mas, sobretudo, a competência de fiscalização. E aquilo que a Assembleia faz é um trabalho nobre, digno, fundamental e tem que ser encarado como tal. E, portanto, o meu regresso tem a ver com o desejo de continuar a servir o município e, obviamente, o Conselho de forma correta.
O candidato afirma que há uma repetitividade no trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos. É com a mudança em mente que Paulo Mendes se candidata. Segundo o mesmo, todos os candidatos prometem mudança. E isso é um sinal de que pouco tem sido mudado em prol do município enquanto órgão fiscalizador.
Penso que não tem havido grande mudança em relação à Assembleia Municipal que eu conheci. Ou seja, o funcionamento tem-se mantido de uma forma repetitiva e constante e provavelmente o objetivo nunca deveria passar por manter um sistema de repetição. Teria que haver, diria eu, uma renovação e tenho alguma dúvida que essa renovação nestes 8 anos tenha realmente acontecido. Pois, essa é outra questão importante. Eu diria, e pelo aquilo que eu tenho ouvido das intervenções dos candidatos à Assembleia Municipal, que todos eles pretendem renovar a Assembleia Municipal. E que todos eles pretendem que a Assembleia Municipal passe a funcionar de uma forma mais eficaz e que seja mais eficiente. Mas quando se reconhece que a Assembleia Municipal tem que trabalhar de uma forma mais eficaz e mais eficiente, está-se tacitamente a reconhecer que nos últimos anos não funcionou. E, portanto, a minha proposta e a minha motivação é que realmente a Assembleia Municipal tenha que passar a trabalhar noutros moldes.
Pelo menos rumo então às autárquicas. As votações terão lugar no dia 26 do presente mês.
Autárquicas 2021 estão na ES.
Os agrupamentos de escolas de Tomar, agrupamento Nuno de Santa Maria e agrupamento Templários, voltam este ano a adotar o modelo dos semestres letivos, modelo que se revelou muito proveitoso para o trabalho desenvolvido nas escolas. O calendário das aulas 2021-2022, que começa na segunda-feira, 14 de setembro, fica assim uniformizado para todos os alunos do concelho. Em declarações à ERTS, a diretora do agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria, Celeste Sousa, referiu as várias fases deste calendário que se estende pelos dois semestres.
É uma organização muito profícua para o trabalho que desenvolvemos na escola e em Tomar. O calendário para todas as escolas de Tomar, deste agrupamento e do outro, já foi concertado, é o mesmo, e é a organização em dois semestres. Portanto, nós vamos ter efetivamente o início a 14 de setembro. Vamos ter uma pausa do outono no dia 2 e 3 de novembro, porque, portanto, coincidimos com a seguir ao Dia de Todos Santos, que é 1, é a primeira pausa do outono. Depois temos a interrupção na proximidade do Natal, que é de 22 de dezembro a 2 de janeiro. O nosso final do primeiro semestre é de 24 a 28 de janeiro, é quando vamos dar as primeiras avaliações sumativas, mas entretanto em novembro já enviámos um primeiro reporte de avaliação qualitativa aos pais. A nossa quarta interrupção é em fevereiro, é a seguir a nossa pausa é do Carnaval, mas essa é igual para todos. A outra interrupção é da Páscoa e pronto. E depois o final do ano letivo é gradual. 7 de junho é para os nonos, 11º e 12º. A 15 de junho é para o 5º, 6º, 7º, 8º e 10º. E a 30 de junho é para as crianças do pré-escolar e para os alunos do primeiro ciclo.
Também o diretor do agrupamento dos Templários, Paulo Macedo, abordou a realização do ano letivo em semestres, destacando igualmente o reforço das questões de segurança face à pandemia.
O facto de termos o ano letivo dividido em dois semestres vai continuar a ser no Conselho de Tomar, portanto, tanto no nosso agrupamento como no outro agrupamento, e já algo já foi decidido no ano passado, a nível do plano de inovação que o agrupamento apresentou à Direção-Geral de Educação, e vai se manter este ano.
Nesta fase, a recepção aos pais e alunos é um processo também importante, não é?
Todos os anos é importante. Ele vai continuar a ser feito, não da forma como gostaríamos, porque teríamos que juntar todos os pais, encarar a educação, os alunos, em locais que até temos condições para receber tanta gente, só que a limitação devido ao Covid-19 não nos permite juntar tanta gente. A informação principal e importante é precisamente os cuidados a manter a nível do Covid-19 e depois, logicamente, dar a entender a existência no agrupamento de tudo aquilo que é o mais importante neste momento como estratégico no agrupamento, do nosso plano de inovação, das novas disciplinas criadas no primeiro ciclo desde o ano passado, como, por exemplo, a História e Tradições de Tomar, a nível do primeiro ciclo, terceiro e quarto ano. O facto de termos um plano de transição digital vai ter que ser aprovado pela própria comunidade, de começarmos a iniciar uma academia de formação de pais a nível digital. Há aqui um conjunto de informações novas que vão ser dadas, é logicamente, e depois será o normal.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
À semelhança do passado ano letivo, os encarregados de educação dos alunos que frequentam no próximo ano letivo pré-escolar no Conselho de Tomar estão a efetuar as candidaturas aos auxílios económicos pela internet através da plataforma informática SIGA, Sistema Integrado de Gestão e Aprendizagem. As candidaturas encontram-se abertas até 30 de setembro. O sistema é simples e intuitivo, mas quem não tenha acesso à internet ou necessite de ajuda para o preenchimento deve solicitar a colaboração das secretarias das sedes dos respectivos agrupamentos escolares, na Escola Secundária Jacome Raton ou na Escola Secundária de Santa Maria do Olival. Para efetuar as candidaturas deverão utilizar as credenciais de acesso entregues no passado ano letivo, ou seja, o utilizador mantém-se e a autenticação código de acesso será a password que os próprios já terão definido no ano passado. Caso não tenham credenciais de acesso, deverão remeter um e-mail para educação@cmtomar.pt solicitando o envio das mesmas com o nome completo e NIF do aluno e do encarregado de educação, bem como com o endereço eletrónico deste boletim.
Rádio Web, a primeira a informar.
A NERSAN, Associação Empresarial da Região de Santarém, está já a receber a inscrição de empresas interessadas em expor os seus produtos ou serviços na primeira edição da Feira Empresarial Distrital do Sorraia, a realizar entre 1 e 31 de outubro na plataforma de negócios da Associação Compro no Ribatejo. A participação é gratuita para os associados, para além da realização de diversos certames multissectoriais e setoriais de abrangência regional. A Associação tem apostado também na realização de certames locais como forma de dinamizar o tecido empresarial de diversos pontos específicos do Distrito de Santarém. No âmbito desta estratégia está agendada para outubro a primeira Feira Empresarial Digital do Sorraia, que tem como objetivo promover os negócios e trocas comerciais das empresas do Conselho de Benevente, Corus e Salvaterra de Mangos. O certame virtual, à semelhança dos anteriores, irá realizar-se na área de feiras do portal de negócios da NERSAN, Compro no Ribatejo, onde cada uma das empresas participantes terá direito a um espaço virtual dedicado onde se poderá apresentar, bem como dar a conhecer o seu catálogo de produtos e serviços. A feira estará acessível a qualquer visitante, sem necessidade de registro no portal, sendo possível entrar em contacto direto com as empresas através do mesmo. No âmbito do certame e de forma complementar, a NERSAN está também a trabalhar num programa de eventos de interesse empresarial com algumas temáticas específicas para a abrangência do Sorraia. A participação na Feira Digital do Sorraia é totalmente gratuita para as empresas associadas do NERSAN, devendo as mesmas registrar o seu interesse na área do certame. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.